Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português para a África, a partir de Washington, nesta segunda-feira, 30 de janeiro. Foi o dia em que foi assassinado o líder político e espiritual da independência da Índia, Mohandas Gandhi. Isso foi em 1948. Lá fora hoje, aqui, na capital americana, 11 graus centígrados, ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90, está convosco João Santa Rita, com a produção do Mariano Bartolomeu e com a técnica da Nashwan Kali. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Dezenas de mortos e feridos em atentado bombista no Paquistão. Forças russas avançam em Donetsk, no leste da Ucrânia. Como sempre, a primeira meia hora, da hora e meia de emissão, é dedicada a Angola. Um sindicato anuncia protestos em todo o país.
Nós vamos desencadear marchas a nível nacional, na cidade de Luanda, essas marchas serão nas províncias também.
Mais uma tentativa de manifestação foi reprimida no fim de semana, sem qualquer explicação.
Os órgãos públicos, sobretudo a Polícia Nacional, não respeita a própria Constituição. E, evidentemente, não há um órgão inteiro, ou a própria Presidência da República, ou outro órgão que venha chamar a atenção os agentes da Polícia Nacional.
Vamos falar também de cheias em Malanje e de acidentes ferroviários nos caminhos de ferro de Benguela. Há quem diga que é sabotagem, outros que é má construção chinesa. Temos as opiniões e respostas. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. Pelo menos 47 pessoas morreram e 140 outras ficaram feridas na explosão de uma poderosa bomba numa mesquita no noroeste do Paquistão. O ataque no centro da cidade de Peshawar foi levado a cabo por um bombista suicida. As autoridades avisaram que o número de vítimas mortais deverá aumentar. Um hospital local disse que muitos dos feridos se encontram em estado crítico. As vítimas eram, na maior parte, membros da Força Provincial de Polícia. Ninguém reivindicou de imediato responsabilidade pelo ataque que ocorreu numa província que faz fronteira com o Afeganistão. Forças russas reivindicaram vitórias no leste da Ucrânia nos maiores avanços em vários meses. O administrador das partes controladas pela Rússia na província de Donetsk, Denis Pushlin, disse que forças russas tinham ganho controle de Vuledar, uma cidade mineira cujas ruínas têm sido um bastião ucraniano desde o começo da guerra. Anteriormente, o grupo mercenário Wagner disse que os seus combatentes tinham assumido controle de Blahodatan, uma vila ao norte de Bakhmut, que tem estado a ser atacada há vários meses. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que é muito dura a situação naquelas localidades e noutras regiões de Donetsk. O presidente pediu o aceleramento da entrega de armas ocidentais. Um porta-voz do Kremlin disse que essas armas não têm a capacidade de mudar o curso dos acontecimentos no terreno. Entretanto, o Irão convocou o encarregado de negócios da Ucrânia em Teherão, na sequência de comentários feitos por um destacado dirigente ucraniano sobre os ataques com drones feitos contra uma fábrica de armas em Isfahan no fim de semana. A Ucrânia tem acusado o Irão de enviar centenas de drones para ajudar a Rússia na guerra com a Ucrânia e ontem Mikhailo Podolyak, um destacado conselheiro do presidente ucraniano, disse ter havido o que chamou de uma noite explosiva em Teherão e acrescentou: "Nós avisamos." Uma destacada entidade americana disse que o ataque à fábrica em Teherão parece ter sido levado a cabo por Israel. Entretanto, o presidente da Ucrânia, o país mais novo da União Europeia, criticou a política ocidental para com a guerra na Ucrânia, afirmando ser profundamente imoral, porque não há solução militar para o conflito. O presidente croata disse que a Crimeia nunca será de novo parte da Ucrânia, acrescentando que a chegada de tanques alemães só servirá para levar a Rússia a aprofundar as suas relações com a China. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, encontra-se em Israel, onde condenou recentes ataques palestinianos contra civis israelitas, mas apelou ao mesmo tempo à moderação na resposta israelita. Blinken disse hoje, após avistar-se com Benjamin Netanyahu, que o empenho dos Estados Unidos para com a segurança de Israel é de ferro. Os Estados Unidos continuam também a apoiar a manutenção do atual Estatuto dos Lugares Sagrados de Jerusalém. Pouco antes da chegada de Blinken, o Ministério da Saúde palestiniano disse que forças israelitas mataram um palestiniano na cidade de Hebron, elevando para 35 o número de palestinianos mortos em confrontos desde o início de janeiro. Biden avistou-se hoje, como dissemos, com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e deverá encontrar-se com o presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, e outros dirigentes palestinianos. 10 pessoas foram, entretanto, mortas numa série de ataques com drones contra grupos pró-iranianos no leste da Síria. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos disse que um comandante pró-iraniano foi uma das 3 pessoas que morreram hoje. Nenhum tinha nacionalidade síria. O comandante foi morto quando inspecionava o local de um ataque ontem à noite em que uma coluna de 6 caminhões com armas provenientes do Iraque foi destruído. O observatório disse que 7 pessoas morreram nesse ataque e nenhum tinha nacionalidade síria. Ninguém reivindicou o ataque. O ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, está a considerar retirar mais cedo do que planeado as tropas do seu país estacionadas no Mali. Falando a um jornal alemão, Pistorius disse que nas atuais condições, em que as tropas só se podem movimentar num pequeno raio fora das suas bases, isso constitui apenas um gasto de dinheiro e tempo. As tropas alemãs estão proibidas também de usar drones. O governo alemão tinha anunciado a retirada das suas tropas em maio do próximo ano. E o juiz sul-africano Pete Coon, que presidiu ao julgamento de Jacob Zuma por corrupção de armas, recusou-se do caso nesta segunda-feira na mais recente reviravolta em anos. No ano passado, o juiz Pete Coon rejeitou a tentativa de Zuma de expulsar o procurador Billy Downer, a quem ele acusou de divulgar documentos médicos confidenciais à imprensa. Em dezembro, o Tribunal Constitucional apoiou a decisão de Coon, concluindo que o pedido de Zuma para afastar Downer não tinha perspectivas razoáveis de sucesso. A situação ficou ainda mais complicada, no entanto, por uma tentativa de Zuma de forçar Downer através de um processo particular. Hoje, Cohen disse ter decidido recusar a continuar para evitar qualquer risco de comprometer a percepção da justiça.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O Sindicato Nacional dos Técnicos de Justiça e Administrativos da Procuradoria-Geral da República anunciou o início de uma nova vaga de protestos e greves nos próximos dias em todo o país, em protesto contra o que dizem ser as condições precárias de trabalho, falta de seguro de saúde e também a falta de revisão do seu estatuto remuneratório. Muniz Francisco.
O anúncio foi feito neste fim de semana no IGE pelo secretário-geral do Sindicato dos Técnicos da Procuradoria-Geral da República, Elias Manuel Pinto.
Viemos aqui para dizer que se o Estado angolano não rever a questão salarial de todos os funcionários, não só da Procuradoria, mas de todo o país, porque o país tem dinheiro, vamos deixar de mentir, chega de manobras dilatórias, então esse dinheiro deve refletir nos homens que labutam em prol desse país. Se de facto isso não acontecer em breve, nós vamos desencadear mais marchas a nível nacional, no sentido de repudiar o comportamento dos nossos governantes. Já não serão greve, porque greve banalizam e porque sabe que tem estado a usar o método quando o sindicato faz greve, eles fecham-se as 7 copas. Não abrem as bocas, ficam calados e pensam que resolveram o problema. Nós vamos agora optar pelas marchas na cidade de Luanda, essas marchas serão nas províncias também.
De acordo com Manuel Pinto, depois de várias tentativas de negociações falhadas e do silêncio da entidade patronal durante as greves realizadas em novembro, o sindicato entendeu recorrer à manifestação prevista para a primeira semana de fevereiro, sem citar o dia.
Temos uma manifestação já preparada, que devia começar no dia 27 de janeiro, mas nós acautelamos, eu pessoalmente falei com os meus parceiros da Justiça, acautelamos para que fosse na primeira semana de fevereiro. E vai acontecer.
Tendo em conta as condições de trabalhos que estão submetidos os técnicos de Justiça da PGR e dos tribunais na província do IJA, o secretário provincial do Sindicato dos Técnicos de Justiça e Administrativos da Procuradoria-Geral da República, Jacinto Manuel, assegurou que estão preparados para abraçar qualquer medida reivindicativa a favor dos seus filiados.
Atento ao facto de que estão reivindicações coletivas, gerais e nacionais, não temos como o IJA ficar de fora, porque o IJA revê-se de todo, se não é mesmo, parte daquele processo de reivindicações. Então, se é mais um mecanismo que nós encontramos para manifestar o descontentamento no quesito condições de trabalho e melhoria das condições salariais, então o IJA já está dentro. Não tem como não estar dentro. Até porque ele é parte disto. Não há materiais de trabalho em condições. Os esforços que vão sendo feitos por parte da Procuradoria Local são exíguos se comparado à necessidade real.
A Voz da América procurou a versão do Procurador Provincial para se pronunciar sobre as possíveis políticas que estão a ser executadas para mitigar a situação ao nível do Ministério da Justiça e Direitos Humanos, da Procuradoria-Geral da República e dos Tribunais. Este, por sua vez, encaminhou-nos para Luanda ao nível central. Do IJA para a Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz. Vamos agora um pouco mais para baixo, para Luanda. A polícia angolana proibiu e reprimiu uma manifestação convocada para o passado sábado para exigir a libertação de presos políticos. A proibição deu-se poucos dias depois da publicação de um relatório da Freedom House, que mantém Angola no grupo de países não livres e dá apenas 30 pontos numa escala em que 100 é para os países mais livres. O relatório da Human Rights Watch cita os alegados presos políticos e afirma que, apesar de discursos, as autoridades continuam a reprimir protestos pacíficos. Coque Mukuta.
Segundo o Geraldo Dalla, um dos ativistas e organizador das manifestações reprimidas,
Angola não é um país democrático na prática, não é? Existe sim um formalismo jurídico e que não tem aplicabilidade prática. É, claramente que a Constituição e demais leis salvaguardam o direito de reunião e de manifestação, mas infelizmente as autoridades, quer governamentais, quer policiais, nos últimos tempos têm vindo a reprimir, digamos, todas as manifestações e principalmente aquelas que estão organizadas por ativistas e membros da sociedade civil.
A mesma opinião tem o jurista Salvador Freire.
Uma contradição naquilo que a própria Constituição institui, portanto, retrata para o direito à manifestação e a ação praticada pelos agentes públicos. O que acontece é que os órgãos públicos, sobretudo a Polícia Nacional, não respeitam a própria Constituição. Isto dá asa para que eles agem de forma bruta, de forma a criar transtornos para com a própria Constituição e, evidentemente, não há um órgão quer ou a própria Presidência da República ou outro órgão que venha chamar a atenção os agentes da Polícia Nacional.
Salvador Freire entende ainda que a não exoneração do ministro do Interior, Eugênio Laborinho, demonstra a conivência entre os mandantes e o presidente da República.
Falta, de fato, é a intervenção do próprio presidente da República, como mais alto mandatário da nação, para que ponha ordem a esta situação. Isso não é mais nada senão um consentimento tácito, porque há muito que se vem falar sobre este assunto. Se for um país civilizado, naturalmente, até se podiam colocar um lugar à disposição. Eles não são preocupados porque não há ninguém que lhes chame a atenção, não há ninguém que os repreenda, não há ninguém que faça com que eles cumpram com aquilo que a lei determina. E, portanto, agem desta maneira. A própria Procuradoria-Geral da República anda surda e muda, enfim.
A Voz da América contactou Eugênio Laborinho, ministro do Interior de Angola, que não prestou qualquer informação. O deputado pela bancada parlamentar do MPLA, Milonga Bernardo, entende existir, em muitos casos, manifestações com caráter violento.
Temos aqui situações de manifestações que, infelizmente, desde a sua promoção e depois no ato da sua tentativa ou no ato da sua rematerialização, são, digamos, têm elementos que atentam direitos de terceiros. E quando isso ocorre, é claro que os órgãos de defesa e segurança são, no âmbito até para se garantir a integridade o patrimônio de terceiros, de particulares, têm de agir. Eu não reconheço e não entendo que hajam aqui presos políticos do nosso país.
Coque Mukuta, Luanda.
E agora vamos continuar a caminhada para o sul, vamos para o centro. Registou-se há poucos dias atrás mais um descarrilamento perto do Uambo. Os descarrilamentos que têm ocorrido na linha dos caminhos de ferro de Benguela têm sido culpados pelas autoridades em sabotagem. Outros dizem, no entanto, que se deve à má construção de uma companhia chinesa na reabilitação da linha de Benguela. Agora foi revelado que a companhia portuguesa Mota-Engil vai efetuar o que chamam de ajustes técnicos na linha. João Marcos.
Consultada após a criação da Agência de Facilitação do Trânsito no Corredor do Lobito, no passado dia 27, num acordo Angola-Zâmbia-República Democrática do Congo, fonte da Mota-Engil prefere não falar em erros de reabilitação, como fazem especialistas angolanos, mas assinala que os ajustes são impostos em grande medida pelos sucessivos acidentes, à construtora portuguesa, vai ficar com a manutenção e a construção, ao passo que os seus parceiros, a Trafigura e a Vectures, se encarregam das áreas comercial e operacional. Ao questionar os argumentos do governo em relação às causas dos descarrilamentos, o presidente da Associação Industrial Angolana, José Severino, salientou que o projeto de reabilitação, a cargo dos chineses da CR20, não foi suficientemente fiscalizado.
Portanto, eu não aceito o argumento de sabotagem. O que eu aceito é que a linha nunca teve perfil adequado. E foi sempre uma luta quando se construiu esse caminho de ferro. A AIA obstaculizou, queria fiscalização. Não se fiscalizou. O chinês fez aquilo que bem entendia. O governo deve ter mais informação que eu. Agora, também não posso aceitar que esta questão da sabotagem se faça e até hoje não se apanhou o criminoso.
O ministro dos Transportes, Ricardo de Abreu, que diz que está em curso uma investigação em torno do descarrilamento ocorrido no município do Ucuma, realça a necessidade de reforço da segurança na via, mas sublinha que a infraestrutura está em boas condições.
Há danos materiais, mas não houve danos humanos.
A tese dos boicotes tem roubos ao longo das vias, permanece?
Não é uma tese, é uma realidade. E é importante que a gente reafirme isso. E quando nós estamos a falar dos órgãos de ordem pública, é porque, de facto, estamos a falar de infraestruturas estratégicas.
Não pode preocupar o consórcio, presumo eu.
Não, não preocupa. O consórcio tem noção daquilo que é a condição da infraestrutura, que está bem. Agora, precisamos de reforçar um conjunto de outros serviços, um conjunto de outras condições de segurança.
Depois de ter anunciado um investimento de 500 milhões de dólares em infraestruturas e meios rolantes, sobretudo vagões, o representante da Trafigura, Alexandre Canas, rejeitou fazer comentários sobre os acidentes. Benguela João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. Vamos para Melange, onde milhares de pessoas estão isoladas. Outras perderam as suas casas devido a inundações. Há avisos de mais chuvas e inundações no sul de Melange e também no Bié. Isaías Soares.
As inundações do rio Luando, comuna de Capunda, município do Luquembo, interior da província de Melange, deixaram centenas de famílias sem casas desde o dia 26 deste mês. Os dados são provisórios, mas a água cortou as ligações pela estrada nacional 160 em direção às comunas de Capunda, Cungapalanga e Quimbango. Mais de 20 mil pessoas estão isoladas da sede municipal de Luquembo e da capital provincial Melange e vários hectares de campos agrícolas submersos. O administrador municipal de Luquembo, Alcino Ciabala, diz que a administração local está desprovida de chapas de zinco, tendas, alimentos, medicamentos e meios de higiene para socorrer os sinistrados. Alcino Ciabala confirma que há relatos de que parte da reserva natural e integral do Luano, habitada a Palanca Negra Gigante, também está inundada, mas nesta altura a preocupação é com o tráfego na Estrada Nacional 160.
Estamos dentro a contactar as empresas que operam aqui no município para ver se nos podemos disponibilizar algumas máquinas para amanhã começando a intervenção.
As últimas inundações nos rios Luando e Jombo, naquelas localidades, ocorreram em 2020, com igual gravidade e afetaram igualmente os habitantes do município de Crima. O presidente da Associação dos Filhos Naturais da região Songo, Noé Kavemba, solicita a intervenção urgente das autoridades administrativas da província e nacionais.
Porque quando chega essas enchentes, o povo passa por grandes dificuldades. Primeiro porque não tem como se alimentar. É uma preocupação muito grande para aquela população.
O chefe do Departamento Provincial do INAMET, José Marcolino, admite que as precipitações vão continuar nos municípios a sul de Melange e a norte do Bié e alerta os habitantes para possíveis evacuações nesta época do ano.
Nas regiões onde é habitual ver 1.000 milímetros de água, a ano está a receber muito mais do que isto. Recebeu até dezembro e agora continua a receber até agora muito mais do que isso. Em consequência disso, está a haver chuva acima dos normais, tanto em Melange como no Bié.
Isaías Soares Melange para a Voz da América.
Thank you. Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Aqui na capital americana são neste momento 12 horas 20 minutos. Estamos na primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras connosco na Guiné-Bissau e também uma em Cabo Verde, a Rádio Morabeza. Continue connosco. Continue com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Para os ouvintes que ainda não sabem como é que podem participar, é simples. Logo que souber quem é o nosso convidado ou os temas em discussão, pois o ouvinte pode mandar perguntas, comentários para o nosso número no WhatsApp. E o número, como ouviram, mas eu vou repetir, é mais 1-202-251-9466. Realizou-se há dias em Luanda um debate sobre o futuro de Angola. A conferência foi titulada A Sociedade Civil Angolana num País Sem Futuro. Foi organizada pelo Observatório da Imprensa do investigador Domingos da Cruz. O Manuel José esteve lá.
Florindo Chivukute, em nome da FOA, Friends of Angola, se preferir, amigos de Angola, a alternância do poder é imperiosa e todos querem.
Na verdade, todos nós queremos mudança, mesmo o pessoal do MPLA, honestamente falando, todos gostariam de ver mudança. A única diferença é como lá chegar.
Friends of Angola, pensa que...
Temos que sensibilizar a comunidade internacional em relação aos problemas que nós vivemos, porque as eleições passadas provaram que os angolanos gostariam de ver uma alternância no poder.
Outro convidado, jurista e acadêmico Domingos Feca, considera que o país mergulhou numa série de crises que precisam ser corrigidas.
Para que tenhamos um país com futuro, precisamos acabar com as crises. Precisamos alterar o quadro constitucional de distribuição de poderes. Devemos acabar com algumas tendências seletivas de combate à corrupção. Devemos acabar com a seleção também de distribuição de direitos. Os empregos estão só para um grupo. Precisamos inverter isso.
Se isso não ocorrer, diz o professor universitário Feca, a situação do país pode agravar-se.
A alternância política no país é mesmo até necessária, até mesmo para o partido que dirige este país. Esses 5 anos, o povo está a suportar. Se as coisas não mudarem, se houver alguma artimanha lá mais para frente, caminhamos para um estado horrível. Pode haver uma contestação social que o descambará para outras consequências piores.
Rafael Moraes, da SOS Habitat, diz que não vê o problema desta maneira.
Não é só porque tem que tirar o MPLA, não. Eu reprovo muito isso. Então, tem de mobilizar a comunidade, em assembleia comunitária, informar como é que o país está e o que é que nós pretendemos com este país.
O ativista cívico Osvaldo Caolo foi ao encontro para dizer aos parceiros que o formato atual usado para a luta...
Já estão fora de contexto. 47 anos depois, você vem dizer que ainda temos um futuro, e o futuro é com relatório. O objetivo é a rua, o povo na rua. Que se tira essa ideia de que existem revoluções românticas. Não existem. Podem ver a Revolução Russa, podem ver a Revolução Americana, a Guerra do Norte contra o Sul. Não existe. Que vai morrer algumas pessoas, vai morrer algumas pessoas, assim como também morreram pessoas para a libertação de Angola.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Na página desportiva, vamos começar com o Tchan, a Taça das Nações Africanas, para jogadores internos, onde estamos à espera agora de saber quem vai à final. Amanhã, nas meias finais, a Argélia defronta o Nigéria e Senegal defronta Madagascar. Madagascar que no sábado bateu Moçambique por 3-1. Madagascar são estreantes, têm os jogadores com os nomes mais difíceis de toda a competição. Razafindranaivo marcou o primeiro golo contra Moçambique. Razafindrakoto marcou o segundo. E Revalomantsoa o terceiro. E Beveloma, Hambanini, hasta la vista, mambas. Moçambique ainda reduziu, metendo um golo na baliza de Rakoto Asimbola. Sem bola, portanto, nesse golo de Moçambique, que foi inferior aos malgaches. Meias finais, como dissemos, são amanhã. Final é no sábado. Vamos para a Europa, para a Espanha, onde ontem o moçambicano Reinildo Mandava esteve em ação na vitória do Atlético de Madrid sobre o Osasuna. Mandava é pedra segura de confiança no lado esquerdo da defesa do Atlético, sem espalhafatos. Real Madrid jogou, dominou, não ganhou. Empatou com o Real Sociedade e significa que está agora a 5 pontos do líder, o Barcelona, que não jogou bem, mas ganhou ao Girona por 1-0. Perdeu, no entanto, o seu avançado Dembélé, que se lesionou. A registar aqui a defesa do Barcelona, que só sofreu até agora 6 golos em 18 jogos. A segunda melhor defesa é a do Villarreal, que sofreu mais do dobro, 13 golos. Em Inglaterra, este fim de semana, os jogos da taça a salientar a eliminação do Liverpool pelo Brighton. Liverpool perdeu por 2-1, está em mau momento. No campeonato alemão, a Bundesliga, o que é que se passa com o Bayern de Munique? Ontem empatou em casa com o Frankfurt a 1 golo. 3 empates seguidos desde o regresso das férias de inverno. Bayern continua, no entanto, no topo, mas agora apenas com 1 ponto de vantagem sobre o surpreendente Union Berlin, 2 sobre o Leipzig e 3 sobre o inevitável Borussia Dortmund. Renhido o campeonato alemão, quando geralmente por esta altura Bayern está a destruir todos. Em Itália, quem está em descalabro é o Milão, que só apanha surras. Ontem perdeu em casa com o Sassuolo em 17º lugar, 5-2. Isto depois de ter sofrido 3 golos contra o Inter na Supercopa há 10 dias atrás e ter sofrido outros 4 golos na derrota frente ao Lazio na terça-feira. O que é que se passa com a defesa do Milão? Tem que ir aprender outra vez o catenaccio. Milão está em 5º lugar, a 15 pontos do líder, o Napoli, que tem 13 pontos de vantagem sobre o segundo classificado. Winter. Vamos agora para o ténis. Aberto da Austrália, o sérvio Novak Djokovic é de novo número 1 no ranking mundial, depois de bater na final o grego Stefanos Tsitsipas. 3-0, 6-3, 7-6, 7-6. Foi o 10º título do Aberto da Austrália, ganho por Djokovic, que na sua carreira já ganhou 22 Grand Slams, portanto os principais torneios de ténis no mundo. Basquetebol americano, NBA, ontem os líderes da Conferência Leste, o Boston Celtics, bateram o Los Angeles Lakers, 125-121. Toronto deu sova ao Portland, 123-105. Utah Jazz bateu o Dallas, 108-100. Horas 28 minutos aqui na capital americana e isso significa que estamos quase a chegar ao fim desta primeira meia hora de 90 minutos de emissão. Vem aí o Amâncio Miguel com mais reportagens de todo o mundo, dos Palopes. Portanto, continue connosco, continue com a Voz da América. Com sorriso que eu gosto de cheiro na pele daquele jeito, você é a minha vida. Vou fazer samba, temporada, dançar que sonde. Te contar uma nova história, te dar grande que sende. Te levar na passada, nessa que zombada. Essa é a minha vida. Dar aquela tarraxa, aquela moda angolana. Essa é a minha vida. Dança Mandelembeca. Tá chorar que? Ai, dá tudo na pista. Sangangola não tem jindungo que pica, pica, pica. Você é a minha vida. Vem, sangue gila. Com esse corpo sem preguiça, quem feitiça e me atiça. Você é a minha vida. Yeah.
fazer um samba, remexe com a macumba. Não há jeito, o esqueleto deixa rebolar a bunda assim, assim.
Mana Maria, Mana Maria, Mana Maria, Mana Maria.
São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington. Esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português. Nos próximos 30 minutos, a nossa sonoplastia continua na Chancal. Na realização, Mariano Bartolomeu, o senhor Manso Miguel, votos de boa escuta. Dezenas de mortos e feridos em atentado bombista no Paquistão e forças russas avançam em Donetsk, no leste da Ucrânia. Somos a Voz da América e transmitimos em ondas curtas e onda média, também em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, e em São Tomé e Príncipe através de rádios parceiras. Estamos na internet em www.voaportugues.com, no Facebook, no Twitter e no Instagram. A nossa referência é VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. De seguida, o noticiário internacional com o João Santa Rita.
Pessoas morreram e 140 outras ficaram feridas na explosão de uma poderosa bomba numa mesquita no noroeste do Paquistão. O ataque na cidade de Peshawar foi levado a cabo por um bombista suicida. As autoridades avisaram que o número de vítimas mortais deverá aumentar. Um hospital local disse que muitos dos feridos se encontram em estado crítico. As vítimas eram, na maior parte, membros da Força Provincial da Polícia. Ninguém reivindicou de imediato responsabilidade. Forças russas reivindicaram vitórias no leste da Ucrânia nos maiores avanços em vários meses. O administrador das partes controladas pela Rússia na província de Donetsk, Denis Pushlin, disse que forças russas tinham ganho controle de Vuledar, uma cidade mineira cujas ruínas têm sido um bastião ucraniano desde o começo da guerra. Anteriormente, o grupo mercenário Wagner disse que os seus combatentes tinham assumido o controle de Blaodatana, uma vila ao norte de Bakhmut, que tem estado a ser atacada há vários meses. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que é muito dura a situação naquelas localidades e outras regiões de Donetsk. O presidente ucraniano pediu o aceleramento da entrega de armas ocidentais. Um porta-voz do Kremlin disse que essas armas não têm a capacidade de mudar o curso dos acontecimentos no terreno. O Irão convocou, entretanto, o encarregado de negócios da Ucrânia em Teherão, na sequência de comentários feitos por um destacado dirigente ucraniano sobre os ataques com drones contra uma fábrica de armas em Isfahan no fim de semana. A Ucrânia tem acusado o Irão de enviar centenas de drones para ajudar a Rússia na guerra com a Ucrânia e ontem Mikhailo Podolyak, um destacado conselheiro do presidente ucraniano, disse ter havido o que chamou de uma noite explosiva em terra e acrescentou: nós avisamos. Uma destacada entidade americana disse que o ataque à fábrica em Teherão parece ter sido levado a cabo por Israel. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, encontra-se em Israel, onde condenou recentes ataques palestinianos contra civis israelitas, mas apelou ao mesmo tempo à moderação na resposta israelita. Uma nova onda de violência eclodiu nos últimos dias, depois de 10 pessoas terem sido mortas quando forças israelitas levaram a cabo uma operação para capturar um alegado terrorista na cidade de Jenin. Em retaliação, 7 israelitas foram mortos em frente a uma sinagoga. Blinken disse hoje, após avistar-se com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que o empenho dos Estados Unidos para com a segurança de Israel é de ferro. Os Estados Unidos continuam a apoiar também a manutenção do atual Estatuto dos Lugares Sagrados de Jerusalém. Biden, como dissemos, avistou-se com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e deverá encontrar-se com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, e outros dirigentes palestinianos. 10 pessoas foram mortas numa série de ataques com drones contra grupos pró-iranianos no leste da Síria. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos disse que um comandante pró-iraniano foi uma das 3 pessoas que morreram hoje. Nenhum tinha nacionalidade síria. O comandante foi morto quando inspecionava o local de um ataque ontem à noite em que uma coluna de 6 caminhões com armas provenientes do Iraque foi destruído. O Observatório disse que 7 pessoas morreram nesse ataque e nenhum tinha nacionalidade síria. Ninguém reivindicou o ataque. O ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, está a considerar retirar mais cedo do que planeado as tropas do seu país estacionadas no Mali. Falando a um jornal alemão, Pistorius disse que nas atuais condições, em que as tropas só se podem movimentar num pequeno raio fora das suas bases, isso constitui apenas um gasto de dinheiro e tempo. As tropas alemãs estão proibidas também de usar drones. O governo alemão tinha anunciado a retirada das suas tropas em maio do próximo ano. O juiz sul-africano Piet Koen, que presidiu o julgamento de Jacob Zuma por corrupção na compra de armas, recusou-se do caso nesta segunda-feira na mais recente reviravolta no caso de 2 anos. No ano passado, o juiz Piet Koen rejeitou a tentativa de Zuma de expulsar o procurador Billy Downer, a quem ele acusou de divulgar documentos médicos confidenciais à imprensa. Hoje, Koen disse ter decidido recusar-se a continuar no caso para evitar qualquer risco de comprometer a percepção de justiça. No Sudão, Abdel Raouf Abu Zeid, condenado à morte pelo assassinato de um diplomata americano em 2008, foi hoje libertado, disse o seu advogado, isto depois de Khartoum concordar em pagar uma indenização aos Estados Unidos. Abu Zeid, de cerca de 30 anos, foi condenado à morte, juntamente com outros 3 homens, pelo assassinato de John Granville, que trabalhava para a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, a USAID, e o seu motorista Abdel Rahman Abbas Rahama. Os 4 homens conseguiram escapar em 2010 num túnel, mataram um polícia e feriram outro, mas Abu Zeid foi capturado, um dos seus colegas ainda está foragido e os outros 2 foram dados como mortos na Somália em 2011.
E depois do nosso noticiário internacional com João Santa Rita, vamos agora ao espaço de reportagem. Começamos em Moçambique. Aumenta o medo de ataques entre os moçambicanos que diariamente atravessam para a vizinha África do Sul para negócios e o turismo. Analistas dizem que só com o aumento da capacidade produtiva do lado de Moçambique é que o cenário pode mudar. Reporta Ramos Miguel.
Especialistas dizem esperar que haja uma ação enérgica por parte do governo de Moçambique para estancar a onda de violência que vida o património de cidadãos moçambicanos na estrada que vai para a África do Sul, alertando que isso pode colocar em causa o espírito da cooperação ao nível da SADC. Nas últimas 2 semanas, várias viaturas foram incendiadas do lado sul-africano da fronteira de Ponta Douro ao longo da estrada para a cidade sul-africana de Durban. Em anos recentes, houve campanhas xenófobas contra pessoas, sobretudo vendedores de rua na África do Sul, mas apresenta onda de violência e contra viaturas de moçambicanos, um fenómeno novo que até aqui ninguém apareceu a explicar, porque não é aquele clássico de xenofobia contra estrangeiros, podendo-se até pensar numa espécie de gangues organizadas do crime transfronteiriço. A polícia moçambicana foi solicitada pela comunicação social para se pronunciar sobre o assunto, mas não o fez. O jurista e analista político Tomás Vera Mário diz para que haja uma ação mais formal no plano diplomático e consular entre os Estados de Moçambique e da África do Sul para esclarecer este fenómeno e estancá-lo.
Não pode ser algo que possa ficar só ao nível de polícia, porque me parece que tem alguma gravidade em termos de até bloquear aquilo que é o espírito da cooperação na SADC, no espírito da livre circulação de pessoas e bens, e, portanto, com um impacto econômico e político muito forte. Então, creio que há de haver, da parte das autoridades moçambicanas, alguma demarche diplomática mais consistente, né, para explicar esse fenómeno e haver uma forma de o estancar. Porque, realmente, é contra todo o espírito da boa vizinhança, com o espírito da cooperação regional, da SADC e todos esses protocolos que nós temos aqui, sendo a África do Sul o país com o qual nós temos a maior fronteira.
Mas o também jurista e analista político Egídio Plácido afirma não acreditar que isso possa acontecer, dado que os partidos Frelimo e ANC, que suportam os governos de Moçambique e da África do Sul, respectivamente, têm relações fraternais.
Que não permite que Moçambique possa agir de forma enérgica. O governo moçambicano, ao meu ver, vai continuar apenas com algumas condenações aqui e acolá, mas nunca terá uma reação verdadeiramente enérgica, de forma a pressionar a África do Sul a exercer alguma força contra as pessoas que perpetuam isto. A minha sugestão é que Moçambique melhorasse o seu processo produtivo interno, porque se o nosso país consegue produzir o necessário para as pessoas possam viver, tenho certeza que o número das pessoas que diariamente atravessam a fronteira da África do Sul à procura de bem poderá diminuir. Mas nós, para termos batata para o consumo aqui em Moçambique, temos que trazer da África do Sul, o tomate temos que trazer da África do Sul. E outro tanto, as pessoas aqui em Moçambique, para ter um bom médico, tem que ir tráfico azul.
Por certo, o jurista Irídio de Souza diz que o governo sul-africano também tem algum papel a desempenhar nos esforços para estancar a violência contra moçambicanos, recordando que recentemente o presidente Cyril Ramaphosa prometeu fazer algumas reformas no âmbito legislativo.
Porque se reclama que muitas empresas têm uma cota muito grande de contratação de estrangeiros. E disse, eventualmente, que prejudica, portanto, a empregabilidade, portanto, dos sul-africanos. Mas isto é um mito, porque há estudos, inclusive até também estudos feitos por especialistas das Nações Unidas, que demonstram que apenas 16% dos empregos são ocupados por estrangeiros no total. E esses estrangeiros não são imigrantes legais, muitos deles são pessoas de imigração legal.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Vamos continuar com mais notícias. Em São Tomé e Príncipe, líder do principal partido da oposição, MLSTP-PSD, Jorge Bom Jesus, entregou cartas à União Europeia em que pede ajuda para evitar que a democracia retroceda no país. Em Cabo Verde, o Presidente da República admitiu trabalhar com a Igreja Católica para levar o Papa Francisco ao arquipélago e o líder da Guiné-Bissau e da CDAO, Umaro Sissoko Embalo, pede à instituição que tenha atenção aos processos eleitorais na região. Álvaro Lúger Andrade.
O presidente do Parlamento da Guiné-Bissau e da CPAO, Cipriano Kassamá, falou hoje na abertura em Bissau da primeira reunião do ano 2023 do Parlamento da região, que já vai na sua quinta legislatura, iniciada em maio de 2020 e prevista para terminar em março de 2024. Perante os 115 deputados que compõem o Parlamento da Organização Regional, que se reúne pela primeira vez na Guiné-Bissau, Kassamá afirmou que o órgão não pode continuar apenas a integrar e diluir-se nas missões de observação eleitoral, fator que, segundo ele, impede aquela instância de ter a sua autonomia, a partir da qual poderá elaborar o seu próprio relatório de observação das eleições a submeter aos deputados. Vários dos 15 Estados-membros da CDAO devem realizar eleições legislativas e presidenciais entre 2023 e 2025. Em Cabo Verde, o Presidente da República admitiu analisar com a Igreja Católica a possibilidade de levar o Papa Francisco ao arquipélago dentro do decênio jubilar dos 500 anos da Diocese de Santiago, a primeira em África. José Maria Neves fez esta afirmação por ocasião do início das celebrações do jubileu, mas afirmou que há que conjugar esforços porque não será fácil levar o Papa a Cabo Verde. Neves recordou que o convite a Francisco para visitar as ilhas já tinha sido feito pelo anterior Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca. Em São Tomé e Príncipe, o Presidente do MLSTP-PSD e líder da oposição, Jorge Bom Jesus, entregou à Embaixadora da União Europeia no país três cartas endereçadas às instituições do Bloco Europeu. A Embaixadora Rosário Bento Paes confirmou a recepção das cartas que versam a moção de censura apresentada no Parlamento pelo MLSTP-PSD e refutada pela Presidente e os desenvolvimentos de 25 de novembro. Jorge Bom Jesus disse ter pedido à comunidade internacional que ajude o país, porque há uma degradação da democracia e o poder está a muscular-se, concluiu o antigo Primeiro-Ministro.
Obrigado, Álvaro, que volta à antena para a terceira parte da nossa emissão vespertina. E falando em Cabo Verde, neste país, a falta de emprego e a não atualização de salários e o aumento vertiginoso dos preços registrados nos últimos tempos levam os cidadãos a dizer viver de uma situação muito difícil, enquanto há um aumento da pobreza e, em paralelo, também da criminalidade. Numa recente intervenção pública, o Presidente da República, José Maria Neves, lembrou que 74 mil pessoas vivem na extrema pobreza e 47 mil em situação de insegurança alimentar numa população de 500 mil de habitantes. Especialistas apelam a um controle maior das agências de regulação. Eugênio Teixeira.
O último grito das populações deu-se recentemente com o aumento dos preços do pão, alimento muito utilizado na dieta familiar, tendo em conta a subida da farinha de trigo que deixou de ser subsidiada pelo governo. Dona Isabel é vendedora ambulante de peixe.
Está a vir a estar caro, próprio.
E como é que a dona tem conseguido viver?
Só está a viver mal, próprio. Mal.
Mal por quê?
Mal para morrer, custa tudo caro.
E solução?
Solução é para o governo e olho para nós.
Ela afirma que tem sentido muitas dificuldades para comprar os géneros alimentícios devido aos preços praticados, por isso pede mais apoio do governo. Paulo Cardoso trabalha como bombeiro municipal na capital do arquipélago e diz que neste momento faz uma grande engenharia para conseguir comprar os produtos alimentares e outros necessários.
Está um bocado difícil, né? Cada vez mais complicado.
os produtos aumentaram tudo de preço, por isso.
E os salários não acompanham?
Salário não, porque pelo menos eu trabalho na Câmara Municipal há cerca de quase 10 anos que não sei o que é aumento de vencimento.
A preocupação com os custos também joga no campo dos empresários, que reclamam a perda nos lucros e redução do estoque. Elsa Vaz, dona de um mini mercado em Achada de São Felipe, na cidade de Praia, diz que o seu estabelecimento viu reduzido cerca de 10% na margem dos lucros.
A nossa principal dificuldade tem a ver com o preço, porque os preços aumentaram e muito. A nossa margem de lucro baixou, então também temos a mesma dificuldade que os clientes, que o consumidor final. E tem o estoque também, ruptura de estoque constante.
Como empresários, acho que ainda o governo também tem alguma margem para fazer mais para ajudar os empresários, ou não por isso?
Olha, assim, o governo só tem aumentado os impostos. Portanto, não estou a ver o governo muita coisa, pelo menos para os empresários.
O economista Vítor Fidalgo considera que enquanto a guerra na Ucrânia não terminar, os cidadãos vão continuar a pagar o preço caro, embora entenda ser necessário maior dinâmica e controlo das reguladoras em relação às reguladas.
O regulador precisa de melhorar os seus conhecimentos na matéria e regular melhor. Isso, digo, por exemplo, num setor que eu conheço razoavelmente, o setor petrolífero. Desde 2004, quando alinhamos o preço com o mercado internacional, não houve mais nenhuma reforma profunda, nomeadamente, por exemplo, em termos da logística.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E nesta sexta-feira iremos novamente a Moçambique para falarmos das autarquias e a descentralização. 12 horas e 47 minutos. Aqui nos Estados Unidos, a semana inicia com um aumento de apelo à reforma da polícia americana, depois de 5 agentes MF do estado de Tennessee terem sido apanhados em vídeo a espancar um homem que mais tarde perdeu a vida. Apesar da pressão, ainda não há consenso entre os legisladores americanos sobre como evitar mais violência. Mais detalhes com Mayra LaSalette.
Como avançar após a morte de Tyre Nichols é o que os ativistas e legisladores dos Estados Unidos estão a tentar descortinar. Em entrevista para o programa televisivo This Week da ABC, o advogado da família Ben Crump salientou a necessidade de abordar aquilo a que ele chamou um preconceito implícito na cultura policial nos Estados Unidos.
I believe it's part of...
Não importa se os oficiais são negros, hispanos ou brancos. Eu acredito que faz parte da cultura policial institucionalizada que, de alguma forma, permite que eles possam usar este tipo de força excessiva e brutalidade contra pessoas não brancas.
Ao avaliar medidas concretas para prevenir a brutalidade policial, o senador democrata Dick Durbin disse no mesmo programa da ABC que é necessária uma conversa a nível nacional.
Proibir estrangulamentos, lidar com buscas sem mandado, lidar com a acreditação dos departamentos policiais, é necessário que façamos todas estas coisas, mas não são o suficiente.
Embora salientando que nem todos os polícias são culpados, o representante republicano Jim Jordan partilhou a sua opinião com o Meet the Press da NBC, sobre os apelos à reforma da polícia a nível federal.
Não sei se qualquer formação, qualquer proibição. Não houve ali nenhum estrangulamento usado. O que eles fizeram foi apenas continuar a bater o Sr. Nichols. Por isso, não sei se essa é a resposta.
Entrevistado no Good Morning America, Derek Johnson, o presidente da Associação Nacional para o Progresso das Pessoas de Cor, a mais antiga e maior organização de direitos civis do país, propôs encontrar abordagens diferentes e holísticas
para resolver o problema.
As agências têm de ser formadas em torno de uma desescalada, mas também precisamos de reforçar o financiamento para o apoio à saúde mental.
Derek Johnson acrescentou que a existência de uma base de dados federal onde a má conduta policial é registada poderia também bloquear os agentes de mudar de agência e, assim, ajudar a fazer a diferença.
O campo de refugiados de Dadaab, no Quênia, o maior de refugiados no continente africano, está prestes a ficar ainda maior. O Quênia aprovou mais terras para o campo apinhado para ajudar a aliviar o congestionamento. Esta expansão chega à medida que milhares de refugiados somalis em fuga de um recorde de seca e fome chegam a Dadaab em busca de ajuda. Ana Guedes.
Zanza Omar diz que costumava ouvir histórias cor-de-rosa sobre a vida nos campos de refugiados no Quênia. Chegou ao campo de refugiados de Dadaab com os seus 5 filhos há 6 meses, após um ataque bombista perto de sua casa em Mogadishu, ter ferido e traumatizado o seu filho de 10 anos. Mas a vida no campo não tem sido o que ela esperava.
Só nos foram dadas senhas de alimentos. Não fomos reconhecidos e não recebemos identificação de refugiados ou algo parecido.
Omar está entre os quase 100 mil refugiados que fugiram para o Quênia para escapar à seca e ao conflito na Somália. Mas como o Quênia proibiu o registro de novos refugiados no campo de Dadaab, que está lotado, os recém-chegados têm de viver em colónias temporárias fora do campo, com comodidades limitadas. John Mwangi é da Care International.
A maior parte dessas terras onde estão a instalar-se carece dos serviços básicos. Por exemplo, não existem serviços de lavagem. O que quero dizer é que não há água. Há falta de latrinas, o saneamento é um problema aí. É claro que não há escolas e até hospitais. Portanto, a situação é má.
O governo queniano tem ameaçado periodicamente encerrar por completo os campos de Dadaab, mas agora, para aliviar o congestionamento, o governo queniano aprovou a reabertura de 2 subacampamentos que foram encerrados em 2016, Ifu-2 e Câmbios. As agências de ajuda humanitária dizem que a mudança há muito que tardava. Gu Avignon é da UNHCR em Dadaab. WFP is already alerting us
that O PAM já alertou que as suas capacidades estão a ser sobrecarregadas porque todas essas pessoas estão a vir para campos já existentes, a maioria dos quais atinge agora 100 mil cada. Cada um dos campos está agora perto de 100 mil cada um, enquanto a sua capacidade é muito abaixo disso. O PAM diz-nos que até fevereiro não poderá acrescentar mais pessoas à lista, o que nos leva à necessidade de abrir novos acampamentos. The necessity of
opening new camps. Omar afirma-se esperançada.
Gostaria de ter espaço nesse novo acampamento onde possa ter segurança e serviços básicos como água, abrigo e educação para os meus filhos.
Atualmente, o governo do Quênia diz que apenas os refugiados registados seriam instalados nos novos locais. Assim, os refugiados não registados como Omar esperam que os recém-chegados sejam eventualmente reconhecidos como refugiados também. O Quênia já é um dos principais países africanos de acolhimento de refugiados, com mais de 500 mil de refugiados, principalmente da Somália e do Sudão do Sul.
Na página desportiva, vamos começar com o Tchan, a Taça das Nações Africanas, para jogadores internos, onde estamos à espera agora de saber quem vai à final. Amanhã, nas meias-finais, a Argélia defronta o Nigéria e Senegal defronta Madagascar. Madagascar que no sábado bateu Moçambique por 3-1. Madagascar são estreantes, têm os jogadores com os nomes mais difíceis de toda a competição. Razafindranaivo marcou o primeiro golo contra Moçambique. Razafindrakoto marcou o segundo. E Revalomantsoa o terceiro. E Beveloma, Hambanini, hasta la vista, mambas. Moçambique ainda reduziu, metendo um golo na baliza de Rakoto Asimbola. Sem bola, portanto, nesse golo de Moçambique, que foi inferior aos malgaches. Meias finais, como dissemos, são amanhã. Final é no sábado. Vamos para a Europa, para a Espanha, onde ontem o moçambicano Reinildo Mandava esteve em ação na vitória do Atlético de Madrid sobre o Osasuna. Mandava é pedra segura de confiança no lado esquerdo da defesa do Atlético, sem espalhafatos. Real Madrid jogou, dominou, não ganhou. Empatou com o Real Sociedade e significa que está agora a 5 pontos do líder, o Barcelona, que não jogou bem, mas ganhou ao Girona por 1-0. Perdeu, no entanto, o seu avançado Dembélé, que se lesionou. A registar aqui a defesa do Barcelona, que só sofreu até agora 6 golos em 18 jogos. A segunda melhor defesa é a do Villarreal, que sofreu mais do dobro, 13 golos. Em Inglaterra, este fim de semana, os jogos da taça a salientar a eliminação do Liverpool pelo Brighton. Liverpool perdeu por 2-1, está em mau momento. No campeonato alemão, a Bundesliga, o que é que se passa com o Bayern de Munique? Ontem empatou em casa com o Frankfurt a 1 golo. 3 empates seguidos desde o regresso das férias de inverno. Bayern continua, no entanto, no topo, mas agora apenas com 1 ponto de vantagem sobre o surpreendente Union Berlin, 2 sobre o Leipzig e 3 sobre o inevitável Borussia Dortmund. Renhido o campeonato alemão, quando geralmente por esta altura Bayern está a destruir todos. Em Itália, quem está em descalabro é o Milão, que só apanha surras. Ontem perdeu em casa com o Sassuolo em 17º lugar, 5-2. Isto depois de ter sofrido 3 golos contra o Inter na Supercopa há 10 dias atrás e ter sofrido outros 4 golos na derrota frente ao Lazio na terça-feira. O que é que se passa com a defesa do Milão? Tem que ir aprender outra vez o Catenaccio. Milão está em 5º lugar, a 15 pontos do líder, o Napoli, que tem 13 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o Inter. Vamos agora para o ténis. Aberto da Austrália, o sérvio Novak Djokovic é de novo o número 1 no ranking mundial, depois de bater na final o grego Stefanos Tsitsipas. 3-0, 6-3, 7-6, 7-6. Foi o 10º título do Aberto da Austrália ganho por Djokovic, que na sua carreira já ganhou 22 Grand Slams, portanto os principais torneios de ténis no mundo. Basquetebol americano, NBA, ontem os líderes da Conferência Leste, o Boston Celtics, bateram o Los Angeles Lakers 125-121. Toronto deu sova ao Portland 123-105. Utah Jazz bateu o Dallas 108-100.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É Washington Fora de Horas, pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
E assim chegamos ao final desta segunda parte. Em destaque nas notícias, dezenas de mortos e feridos e atentado bombista no Paquistão e forças russas avançam em Donetsk, no leste da Ucrânia. O som esteve a cargo de Nashon Kal, realizou Mariano Bartolomeu, eu sou o Amancio Miguel. Já está aqui nos estúdios o Álvaro Lugier Andrade, que dentro de 2 minutos vai apresentar a segunda e última parte. Boa noite.
Today I go back to liberty. So today I have met another one, mommy. So I have another face. So today I have met another one, yo yo. Today I go back to liberty. A wicked man he kept me on a chain. The marks on my boot only show the pain. Nothing matter na balakoyi. Zoto nanga eto mi bilembo. Tangwe koki na kimaliwa amba mwana. Yalelo na songi liberte. So today I have met another one, my
Esta é a Voz da América, transmitir em português a partir do Washington nesta segunda-feira, 30 de janeiro. Aos microfones, Álvaro Ruggero Andrade, a produção é assegurada por Léo Sarrilo. Bob Baz está na sonoplastia. Bem-vindo a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, pode acompanhar-nos no seu computador, no telemóvel e no tablet, também através das redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, com a nossa referência VOA Português. Para contactos, o nosso número no WhatsApp está disponível. É o mais 251-9466. Títulos desta emissão: dezenas de mortos e feridos em atentado bombista no Paquistão. Forças russas avançam em Donetsk, no leste da Ucrânia. Em Cabo Verde, aumento de preços leva famílias e negócios a apertarem os cintos e aumenta o medo de ataques entre moçambicanos que diariamente atravessam para a vizinha África do Sul para negócios ou turismo. Voz da América, últimos 30 minutos desta emissão de hora e meia. Em Cabo Verde, a falta de emprego, a não atualização dos salários e o aumento vertiginoso dos preços registado nos últimos tempos levam os cidadãos a dizer que a situação é muito difícil para as famílias, enquanto há um aumento da pobreza e, em paralelo, da criminalidade. Numa recente intervenção pública, o Presidente da República, José Maria Neves, lembrou que 74 mil pessoas vivem na extrema pobreza e 47 mil em situação de insegurança alimentar numa população de 500 mil de habitantes. Especialistas apelam a um maior controlo das agências de regulação. Eugênio Teixeira tem a reportagem.
O último grito das populações deu-se recentemente com o aumento dos preços do pão, alimento muito utilizado na dieta familiar, tendo em conta a subida da farinha de trigo, que deixou de ser subsidiada pelo governo. Dona Isabel é vendedora ambulante de peixe.
Esta vida está caro, próprio.
E como é que a dona tem conseguido viver?
Não só vive mal, próprio. Mal.
Mal por quê?
Mal para morrer, custa tudo caro.
E solução?
Solução é para o governo e olho para nós.
Ela afirma que tem sentido muitas dificuldades para comprar os géneros alimentícios devido aos preços praticados, por isso pede mais apoio do governo. Paulo Cardoso trabalha como bombeiro municipal na capital do arquipélago e diz que neste momento faz uma grande engenharia para conseguir comprar os produtos alimentares e outros necessários.
Está um bocado difícil, né? Cada vez mais complicado. Os produtos aumentaram tudo de preço, por isso.
E os salários não acompanham?
Salário não, porque pelo menos eu trabalho na Câmara Municipal há cerca de quase 10 anos que não sei o que é aumento de vencimento.
A preocupação com os custos também joga no campo dos empresários, que reclamam a perda nos lucros e redução do stock. Elsa Vaz, dona de um mini mercado em Achada de São Felipe, na cidade de Praia, diz que o seu estabelecimento viu reduzido cerca de 10% na margem dos lucros.
A nossa principal dificuldade tem a ver com o preço, porque os preços aumentaram e muito. A nossa margem de lucro baixou, então também temos a mesma dificuldade que os clientes, porque o consumidor final. E tem o estoque também, a ruptura de estoque constante.
Como empresários, acho que ainda o governo também tem alguma margem para fazer mais para ajudar os empresários, ou não por isso?
Olha, assim, o governo só tem aumentado os impostos. Portanto, não estou a ver o governo muita coisa, pelo menos para os empresários.
O economista Vítor Fidalgo considera que enquanto a guerra na Ucrânia não terminar, os cidadãos vão continuar a pagar o preço caro. embora entenda ser necessário maior dinâmica e controlo das reguladoras em relação às reguladas.
O regulador precisa de melhorar os seus conhecimentos na matéria e regular melhor. Isso, digo, por exemplo, num setor que eu conheço razoavelmente, o setor petrolífero. Desde 2004, quando alinhamos o preço com o mercado internacional, não houve mais nenhuma reforma profunda, nomeadamente, por exemplo, em termos de logística.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Em Moçambique, aumenta o medo de ataques entre cidadãos que diariamente atravessam para a vizinha África do Sul para negócios ou turismo. Analistas políticos dizem que só com o aumento da capacidade produtiva do lado moçambicano é que o cenário pode mudar e a violência irá continuar. Ramos Miguel.
Especialistas dizem esperar que haja uma ação enérgica por parte do governo de Moçambique para estancar a onda de violência que vive o património de cidadãos moçambicanos na estrada que vai para a África do Sul, alertando que isso pode colocar em causa o espírito da cooperação ao nível da SADC. Nas últimas duas semanas, várias viaturas foram incendiadas do lado sul-africano da fronteira de Ponta Douro, ao longo da estrada para a cidade sul-africana de Durban. Em anos recentes, houve campanhas xenófobas contra pessoas, sobretudo vendedores de rua na África do Sul, mas apresenta onda de violência e contra viaturas de moçambicanos, um fenómeno novo que até aqui ninguém apareceu a explicar, porque não é aquele clássico de xenofobia contra estrangeiros, podendo-se até pensar numa espécie de gangues organizadas do crime transfronteiriço. A polícia moçambicana foi solicitada pela comunicação social para se pronunciar sobre o assunto, mas não o fez. O jurista e analista político Tomás Vera Mário diz para que haja uma ação mais formal no plano diplomático e consular entre os Estados de Moçambique e da África do Sul para esclarecer este fenómeno e estancá-lo.
Não pode ser algo que possa ficar só ao nível de polícia, porque me parece que tem alguma gravidade em termos de até bloquear aquilo que é o espírito da cooperação na SADC, no espírito da livre circulação de pessoas e bens, e, portanto, com impacto econômico e político muito forte. Então, creio que há de haver, da parte das autoridades moçambicanas, alguma demarche diplomática mais consistente, né, para explicar esse fenómeno e haver uma forma de o estancar. Porque, realmente, é contra todo o espírito da boa vizinhança, contra o espírito da cooperação regional, da SADC e todos esses protocolos que nós temos aqui, sendo a África do Sul o país com o qual nós temos a maior fronteira.
Mas o também jurista e analista político Egídio Plácido afirma não acreditar que isso possa acontecer, dado que os partidos Frelimo e ANC, que suportam os governos de Moçambique e da África do Sul, respectivamente, têm relações fraternais.
Que não permite que Moçambique possa agir de forma enérgica. O governo moçambicano, ao meu ver, vai continuar apenas com algumas coordenações aqui e acolá, mas nunca terá uma reação verdadeiramente enérgica de forma a pressionar a África do Sul a exercer alguma força contra as pessoas que perpetuam isto. A minha sugestão é que Moçambique melhorasse o seu processo produtivo interno, porque se o nosso país consegue produzir o necessário para as pessoas possam viver, tenho certeza que o número das pessoas que diariamente atravessam a fronteira da África do Sul à procura dos tempos poderá diminuir. Mas nós, para termos batata para o consumo aqui em Moçambique, temos que trazer da África do Sul, o tomate temos que trazer da África do Sul. E outro tanto as pessoas aqui em Moçambique, para ter um bom médico, tem que ir para a África do Sul.
Por seu turno, o jurista Ilídio de Souza diz que o governo sul-africano também tem algum papel a desempenhar nos esforços para estancar a violência contra moçambicanos, recordando que recentemente o presidente Cyril Ramaphosa prometeu fazer algumas reformas no âmbito legislativo.
Porque se reclama que muitas empresas têm uma cota muito grande de contratação de estrangeiros. E diz-se, eventualmente, que prejudica, portanto, a empregabilidade, portanto, dos sul-africanos. Mas isto é um mito, porque há estudos, inclusive até também estudos feitos por especialistas das Nações Unidas, que demonstram que apenas 16% dos empregos são ocupados por estrangeiros no total. E esses estrangeiros não são imigrantes legais, muitos deles são pessoas de imigração legal.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Em São Tomé e Príncipe, o líder do principal partido oposição, MLSTP-PSD, Jorge Bom Jesus, entregou cartas à União Europeia em que pede ajuda para evitar que a democracia retroceda no país. Em Cabo Verde, o Presidente da República admitiu trabalhar com a Igreja Católica para levar o Papa Francisco ao arquipélago e o Presidente do Partido da Guiné-Bissau e da CDAO pediu o Presidente do Parlamento da Guiné-Bissau e da CDAO, pediu à instituição que tenha atenção aos processos eleitorais na região.
O presidente do Parlamento da Guiné-Bissau e da CPAO, Cipriano Kassamá, falou hoje na abertura em Bissau da primeira reunião do ano 2023 do Parlamento da região, que já vai na sua quinta legislatura, iniciada em maio de 2020 e prevista para terminar em março de 2024. Perante os 115 deputados que compõem o Parlamento da Organização Regional, que se reúne pela primeira vez na Guiné-Bissau, Kassamá afirmou que o órgão não pode continuar apenas a integrar e diluir-se nas missões de observação eleitoral, fator que, segundo ele, impede aquela instância de ter a sua autonomia, a partir da qual poderá elaborar o seu próprio relatório de observação das eleições a submeter aos deputados. Vários dos 15 Estados-membros da CDAO devem realizar eleições legislativas e presidenciais entre 2023 e 2025. Em Cabo Verde, o Presidente da República admitiu analisar com a Igreja Católica a possibilidade de levar o Papa Francisco ao arquipélago dentro do decênio jubilar dos 500 anos da Diocese de Santiago, a primeira em África. José Maria Neves fez esta afirmação por ocasião do início das celebrações do jubileu, mas afirmou que há que conjugar esforços porque não será fácil levar o Papa a Cabo Verde. Neves recordou que o convite a Francisco para visitar as ilhas já tinha sido feito pelo anterior Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca. Em São Tomé e Príncipe, o Presidente do MLSTP-PSD e líder da oposição, Jorge Bom Jesus, entregou à embaixadora da União Europeia no país três cartas endereçadas às instituições do Bloco Europeu. A embaixadora Rosário Bento Paes confirmou a recepção das cartas que versam a moção de censura apresentada no Parlamento pelo MLSTP-PSD e refutada pela Presidente e os desenvolvimentos de 25 de novembro. Jorge Bom Jesus disse ter pedido à comunidade internacional que ajude o país, porque há uma degradação da democracia e o poder está a muscular-se, concluiu o antigo Primeiro-Ministro. Em Angola, organizações e líderes da sociedade civil analisaram a situação no país num debate denominado A Sociedade Civil Angolana num País Sem Futuro, organizado pelo Observatório de Imprensa e liderado pelo investigador Domingos da Cruz. A ideia do debate não era conseguir consensos, segundo os organizadores, mas analisar a situação do país e apontar caminhos, como nos diz o Manuel José, desde Luanda.
Florindo Chivukute, em nome da FOA, Friends of Angola, se preferir, amigos de Angola, a alternância do poder é imperiosa e todos querem.
Na verdade, todos nós queremos mudança, mesmo o pessoal do MPLA, honestamente falando, todos gostariam de ver mudança. A única diferença é como lá chegar.
Friends of Angola, pensa que...
Temos que sensibilizar a comunidade internacional em relação aos problemas que nós vivemos, porque as eleições passadas provaram que os angolanos gostariam de ver uma alternância no poder.
Outro convidado, jurista e acadêmico Domingos Feca, considera que o país mergulhou numa série de crises que precisam ser corrigidas.
Para que tenhamos um país com futuro, precisamos acabar com as crises. Precisamos alterar o quadro constitucional de distribuição de poderes. Devemos acabar com algumas tendências seletivas de combate à corrupção. Devemos acabar com a seleção também de distribuição de direitos. Os empregos estão só para um grupo. Precisamos inverter isso.
Se isso não ocorrer, diz o professor universitário Feca, a situação do país pode agravar-se.
A alternância política no país é mesmo até necessária, até mesmo para o partido que dirige este país. Esses 5 anos, o povo está a suportar. Se as coisas não mudarem, se houver alguma artimanha lá mais para frente, caminhamos para um estado horrível. Pode haver uma contestação social que o descambará para outras consequências piores.
Rafael Moraes, da SOS Habitat, diz que não vê o problema desta maneira.
Não é só porque tem que tirar o MPLA, não. Eu reprovo muito isso. Então, tem de mobilizar a comunidade, em assembleias comunitárias, informar como é que o país está e o que é que nós pretendemos com este país.
O ativista cívico Osvaldo Caolo foi ao encontro para dizer aos parceiros que o formato atual usado para luta
já estão fora de contexto. 47 anos depois, você veio dizer que ainda temos um futuro e o futuro é com relatório. O objetivo é a rua, o povo na rua. Que se tira essa ideia de que existem revoluções românticas. Não existem. Podem ver a Revolução Russa, podem ver a Revolução Americana, a Guerra do Norte contra o Sul. Não existe. Que vai morrer algumas pessoas, vai morrer algumas pessoas. Assim como também morreram pessoas para a libertação de Angola.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Na Guiné-Bissau, mais de 1.500 crianças já passaram pelo grupo cultural Netos de Bandim, fundado a 12 de novembro do ano 2000 em Bissau. No programa Fala África, a nossa colega Dani Steski falou com o coordenador do grupo na diáspora.
Olá pessoal, aqui Dani Steski. Hoje no Fala África Voa vamos falar sobre o grupo cultural guineense Netos de Bandim. Eu converso agora com o coordenador do grupo na diáspora, Cláudio Antônio Rumal. É um prazer tê-lo aqui no programa novamente. E o grupo Netos de Bandim foi fundado em novembro do ano 2000, né, em Bissau, pela AMIC, Associação dos Amigos da Criança. E eu gostaria que você nos contasse um pouco mais sobre o trabalho do grupo.
O objetivo do grupo era para ajudar as crianças que saíram depois da guerra, quer dizer, as crianças órfãs que ficaram órfãs depois da guerra de 1998, que ceifou a vida dos pais ou mais, e o grupo juntou essas ideias para poder dar um aconselho a essas crianças. E, dando aconselho a essas crianças, dá possibilidade de integrar a arte com essas crianças para poderem sentir-se integrados na sociedade e nas comunidades. E, a partir daí, o grupo começa logo a juntar essas crianças e fazer, ensinar dança, ensinar canto, ensinar muita coisa que poderia depois vir a dar um futuro a essas crianças. Que, graças a Deus, hoje estamos a falar de um grupo de 22 anos que já deu muito o que falar, já formou muitas crianças, e as crianças que já foram, que já são hoje em dia adultas e estão a fazer as suas vidas a nível cultural.
Cláudio, você tem uma ideia de quantas crianças já passaram pelo grupo Netos de Bandim?
Estamos a falar de mais de 1.500 crianças. Os elementos integrantes atualmente do grupo, quer dizer, os ativos, estamos a cerca de 400 e tal elementos.
É impressionante.
Todos os dias estamos a receber candidaturas das pessoas que querem, que gostam da arte, gostam de dança, gostam de canto, gostam de fazer alguma coisa ou gostam de fazer parte do grupo. E nós damos essa possibilidade das pessoas integrarem no grupo.
O grupo, né, promoveu atividades de intercâmbio entre os diferentes grupos culturais da Guiné-Bissau. E eu gostaria que você comentasse um pouco como isso contribuiu para a paz.
Isto contribuiu com certeza pela paz na Guiné-Bissau, porque além de dança, nós temos sessões de teatro. É um teatro radiofónico que leva a mensagem da união, que sempre pautamos pela união, e essas mensagens que nós transmitimos através da rádio conseguem com certeza ter um impacto, porque só algumas deixas que o grupo faz durante teatro, dia seguinte ouve-se muitos a falarem sobre aquilo nas ruas, e nós sentimos que aquilo que saiu na rádio conseguiu chegar às pessoas. E houve um momento, porque, pronto, houve um momento em que, como pessoas gostam de ouvir aquilo na rádio, e eu, enquanto apresentador na altura, eu levava o grupo a fazer teatro mesmo na varanda de rádio. E na varanda, a estrada ficava fechada, porque havia muitas pessoas como se fosse um espetáculo de um artista de renome. E isto nos faz sentir bem, porque isto dá a impressão de que algo que o grupo está a fazer está a chegar à comunidade. O nosso alvo, apesar de termos mensagens que vão direcionadas aos dirigentes, para que essas pessoas pensem sobre o país, pensem sobre a cultura, porque muitas vezes deixam de lado a cultura, acham que a cultura é a última coisa a ser vista, mas que é uma visão errada, eu afirmo isto, porque quem conhece a cultura, vive a cultura, sabe o que quer para desenvolver um país. A cultura é a porta e saída de qualquer país em termos de desenvolvimento. E nós levamos isto junto das comunidades e junto das pessoas que tomam decisões.
A princípio tinha achado que o Neto de Bandim tinha viajado, né, pelo país aí, e você esclareceu aí que tudo ocorria pelo rádio, né? Então o rádio aí mais uma vez funcionando aí como meio de informação, né, e diminuindo aí as diferenças entre as pessoas. Agora, o grupo evoluiu, né, nesse tempo todo. Já são 22 anos aí, como você mencionou, né, e ganhou notoriedade nacional e internacional, já participou aí de vários festivais, né, em Portugal, Espanha. Também sei que o grupo já se apresentou na França e no Brasil também. Então, você pode compartilhar aí o calendário aí ou algumas apresentações que já estão programadas aí para o ano de 2023?
Já começamos a trocar e-mails com alguns organizadores de festivais, porque no ano passado estivemos em Espanha e aqui em Portugal, regiões de Portugal, e fomos acolhidos muito bem, as pessoas gostaram, e este ano, muito cedo, para o festival em julho, junho e julho, já temos contactos para a agenda para ir para esses festivais. E este ano queremos inovar, quer dizer, com esse grupo culturalmente subandino de diáspora, queremos trazer os nossos colegas da Guiné, da Guiné-Bissau, que é o grupo principal, porque só todos nós que estamos aqui pertencemos ao grupo culturalmente subandino. Só que agora a situação geográfica, como não ajuda, estamos na diáspora. Quando temos atividades, vamos sempre convidando os colegas lá para poder dar um reforço aqui e para podermos representar o país como deve ser.
Cláudio Antônio Rumal, eu quero agradecer a sua participação aqui no Fala África Voa. Adorei conhecer mais sobre o trabalho do grupo Netos de Bandim.
E mais uma vez eu agradeço a Voz da América, Fala África, pela oportunidade que tem dado não só a mim, essa é a segunda vez que estou aqui, mas eu vejo que falam com muitas pessoas, muitos pensadores, muitos criadores, e para poderem divulgar os seus trabalhos, aquilo que fazem. Isso é muito bom, porque a cultura é a porta da entrada e saída de qualquer coisa.
Voz da América, nesta segunda-feira, 30 de janeiro, estamos a caminhar para o final desta emissão.
A Voz da América em português está no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Facebook e na internet em www.voaportugues.com. Também podem falar connosco no WhatsApp através do número +1 202 251 9466.
E vamos então às notícias que marcam esta segunda-feira. Pelo menos 47 pessoas morreram e 140 outras ficaram feridas na explosão de uma poderosa bomba numa mesquita no noroeste do Paquistão. O ataque no centro da cidade de Peshawar foi levado a cabo por um bombista suicida e as autoridades avisaram que o número de vítimas mortais ainda poderá a aumentar. Um hospital local disse que muitos dos feridos encontram-se em estado crítico. Forças russas reivindicaram vitórias no leste da Ucrânia, nos maiores avanços em vários meses da invasão, que vai para quase um ano. O administrador das partes controladas pela Rússia na província de Donetsk, Denis Pushlin, disse que as forças de Moscou tinham ganho o controle total de Vuhledar, uma cidade mineira cujas ruínas têm sido um bastião ucraniano desde o começo da guerra. Antes, o grupo mercenário Wagner afirmou que os seus combatentes assumiram o controle de Blalulatana, uma vila ao norte de Bakhmut, que tem estado a ser atacada há vários meses. Por seu lado, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que é muito dura a situação naquelas localidades e noutras regiões do país. O Irão convocou o encarregado de negócios da Ucrânia na sua capital, na sequência de comentários feitos por um destacado dirigente sobre os ataques com drones contra uma fábrica de armas em Isfahan. A Ucrânia tem acusado o Irão de enviar centenas de drones para ajudar a Rússia na guerra com a Ucrânia, e ontem Mikhailo Podolyak, destacado conselheiro do presidente ucraniano, disse ter havido o que chamou de uma noite explosiva em Teherão e acrescentou: "Nós avisamos".
O secretário de Estado americano, Antony Blinken, encontra-se em Israel, onde condenou já os recentes ataques palestinianos contra civis israelitas e apelou ao mesmo tempo à moderação na resposta de Jerusalém. Uma nova onda de violência eclodiu nos últimos dias, depois de 10 pessoas terem sido mortas, quando forças israelitas levaram a cabo uma operação para capturar um alegado terrorista na cidade de Jenin. Em retaliação, 7 israelitas foram mortos em frente a uma sinagoga. 10 pessoas foram mortas numa série de ataques com drones contra grupos pró-iranianos no leste da Síria. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos disse que um comandante pró-iraniano foi uma das 3 pessoas que morreram hoje. Nenhum tinha nacionalidade síria. O comandante foi morto quando transportava ao local de um ataque ontem à noite em que uma coluna de 6 caminhões com armas provenientes do Irão foi destruído. O observatório afirmou ainda que 7 pessoas morreram nesse ataque, mas ninguém reivindicou até agora o mesmo. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz América. Nesta segunda-feira, 30 de janeiro, em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Bob Bass, Léo Sarrillo e Álvaro Lugero Andrade. Continuem com a Voz América nas redes sociais, voaportugues.com, voaportugues. Até amanhã.
Em seguida, um editorial refletindo as opiniões do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos anunciaram no final de janeiro um novo pacote de assistência de segurança no valor de 2,5 bilhões de dólares para ajudar a Ucrânia a se defender contra a força de invasão da Rússia. Estamos começando um novo ano com determinação renovada para apoiar os bravos defensores da Ucrânia, disse o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, em uma reunião do Grupo de Contato de Defesa da Ucrânia na base aérea de Ramstein, na Alemanha. Putin não contava com a coragem do povo ucraniano e ele não contava com a habilidade dos militares ucranianos. Mas precisamos manter nosso ímpeto e determinação, disse o secretário de Defesa Austin. Sabemos que a Rússia continua empenhada na agressão e na conquista, e as forças russas aumentaram seus ataques horríveis, matando muitos ucranianos inocentes. Vimos a crueldade da guerra escolhida pela Rússia novamente há poucos dias na cidade de Dnipro. Um ataque de míssil russo atingiu um prédio de apartamentos, matando pelo menos 46 civis, incluindo crianças. As forças do Kremlin continuam a bombardear as cidades e cidadãos da Ucrânia. E as forças russas têm como alvo instalações de energia, teatros, arenas desportivas e centros de história e cultura ucraniana. Os ataques da Rússia são projetados para quebrar o espírito da Ucrânia. Este é um momento decisivo para a Ucrânia, em uma década decisiva para o mundo, disse o secretário de Defesa Austin. Apoiaremos a autodefesa da Ucrânia pelo tempo que for necessário e estamos orgulhosos de estarmos juntos com nossos valiosos aliados e parceiros. A Polônia tem sido líder no fornecimento de veículos blindados, no treino de forças ucranianas e no fornecimento de abrigo para refugiados ucranianos. Nossos anfitriões alemães anunciaram que também fornecerão um sistema de defesa aérea Patriot para a Ucrânia, completando nossa própria contribuição de Patriots. O Canadá anunciou que forneceria um sistema de defesa aéreo NASAMS para a Ucrânia, e isso é um grande investimento na capacidade da Ucrânia de defender seus céus. A França também anunciou uma doação significativa de tanques AMX-10. E muitos países europeus anunciaram as suas próprias iniciativas de treinamento como parte da missão de assistência militar da União Europeia à Ucrânia. Este é um momento crucial. A Rússia está a reagrupar, recrutando e tentando se reequipar. Este não é o momento para desacelerar. É hora de cavar mais fundo. O povo ucraniano está a observar-nos. O Kremlin está a observar-nos. E a história está a nos observar, disse o secretário de Defesa Austin. Então, não vamos desistir e não vamos vacilar em nossa determinação de ajudar a Ucrânia a se defender de agressão imperial da Rússia. Esse foi um editorial refletindo as opiniões do governo dos Estados Unidos. We'll be right back.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.